Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Vai no sentido de aumentar fundo eleitoral, de diminuir a transparência partidária e prestação de contas. Tem uma bomba para vir aí, que é o Código Eleitoral. Sabe-se lá o que, que tem dentro disso aí. Está sendo debatido a portas fechadas. É, na minha visão ainda, infelizmente, o meu ideal, que é ter um sistema de voto distrital misto com parlamentarismo, ainda está muito distante. Mas enquanto a gente ainda não chega no ideal, que pelo menos a gente barre as más propostas.
É isso, terminamos por aqui o nosso debate. Quem tem razão? Esse é o momento para uma reforma política. Nós tivemos com a participação do Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM de São Paulo, e Pompeu de Matos, que é deputado federal pelo PDT do Rio Grande do Sul. Agradeço muito a participação dos dois nesse debate e aguardamos aí o encaminhamento dessa proposta no Congresso, né, e que prevaleça o bom senso acima de tudo. Muito obrigada aos dois.
Quem tem razão?
É, e fechamos por aqui também o Jornal Jovem Pan. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma boa tarde.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
A vacinação em massa tem eficácia? Quando podemos contar com o fim da pandemia? A CPI vem tratando de forma correta os assuntos médicos e profissionais da saúde? Nesta segunda, 9:30 da noite, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Jovem Pan News.
A previsão de geada forte preocupa agricultores e o preço dos produtos deve subir aos consumidores. As perdas já esperadas na lavoura devem provocar reflexos na inflação nos próximos meses. A frente fria, considerada histórica pelos meteorologistas, avança sobre áreas da região sul e sudeste. O consultor Douglas Dueck, CEO da Quist, prevê dificuldades para os produtores rurais.
Os outros lugares, qual é a diferença? Ele não planta onde vai ficar frio. Ele só espera a terra ali ficar parada, mas ele não tem prejuízo por isso, só o dinheiro parado no tempo. Dessa vez, não. Ele plantou, botou fertilizante, semente, preparou a terra, gasta óleo diesel, que está caríssimo, os combustíveis estão caríssimos, e aí foi tudo perdido. Agora, na próxima safra, ele vai ter dinheiro, se ele não colheu agora, para poder colher. Então, essa bola de neve também demora algumas boas safras para voltar. E aí ele vai chegar esse mesmo no banco agora e falar: banco, eu não vou conseguir te pagar nem um real e você vai me financiar a próxima safra?
Douglas Dueck lembra que na segunda quinzena deste mês, as geadas já atingiram lavouras de milho no Paraná. Mais da metade da produção pode ter sido afetada. A expectativa de colheita de 15 milhões de toneladas caiu para 6,8 milhões de toneladas. As geadas devem afetar outras importantes regiões produtoras nesta semana, com impacto já previsto nas lavouras de café, soja, tabaco, cana-de-açúcar e outras, além da criação de gado. As temperaturas mais baixas estão previstas entre quinta-feira e sexta-feira. No sul, a sensação térmica pode atingir menos 25 graus e até nevar. Também estão previstas as menores temperaturas do ano no Sudeste e Centro-Oeste.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4 horas e 5 minutos, excelente tarde de quinta-feira para você, 29 de julho de 2021. E seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Frio por aqui e por aí, apesar do sol, faz 10 graus na capital paulista. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento as principais notícias do dia. Vem comigo.
Jovem Pan Agora.
O Ministério da Saúde não insistiu na compra da Covaxin, diz Queiroga em coletiva de imprensa. O ministro explica que negociação aconteceu em momento de falta do produto.
Elas ocorreram em um momento onde havia escassez do insumo vacinas a nível mundial.
Pazuello depõe à Polícia Federal em inquérito que apura se Bolsonaro prevaricou no caso Covaxin. A investigação tem origem em notícia crime oferecida por senadores a partir das suspeitas tornadas públicas na CPI da Covid. Bolsonaro diz que vai apresentar provas de fraude nas urnas eletrônicas. O presidente convocou a população a assistir a live de hoje, na qual promete revelar supostas fraudes nas eleições de 2014 e 2018. O Brasil gerou 1,5 milhão de empregos formais no primeiro semestre, diz governo. Segundo o Caged, foram 9,5 milhões de contratações durante todo o período. E é prata no baile de favela. Rebeca Andrade conquista o segundo lugar na ginástica individual. No judô, Mayra Aguiar consegue o bronze e aumenta quadros de medalhas em Tóquio. São 4 horas e 7 minutos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo não insistiu na compra da Covaxin e disse que não existe qualquer negociação com a vacina indiana. A declaração foi dada em coletiva de imprensa hoje. O contrato negociado pelo governo é alvo de suspeitas de corrupção e superfaturamento. Antônio Maldonado tem todas as informações. Maldonado.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje o cancelamento do contrato de compra das vacinas da Covaxin, produzidas pela empresa indiana Bharat Biotech. Logo após as denúncias de corrupção envolvendo o imunizante, as conversas entre o governo e a fabricante haviam sido suspensas. Agora, porém, o Ministério da Saúde rompeu o contrato e não vê mais perspectivas de adquirir a vacina indiana. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, a decisão é fruto de um entendimento de que o Brasil não precisará da Covaxin para garantir a imunização de toda a população brasileira.
As tratativas que foram feitas com a Bharat Biotech por intermédio da Precisa, elas ocorreram em um momento onde havia escassez do insumo vacinas a nível mundial.
Olha, esse anúncio do cancelamento do contrato ocorreu hoje cedo, horas após a Controladoria Geral da União afirmar que não encontrou qualquer indício de irregularidade no processo de compra da Covaxin. Foram avaliados cinco aspectos. o preço, as justificativas para a contratação, o prazo de duração do processo de contratação, o processo de importação e a atuação da Precisa Medicamentos como representante na negociação. De acordo com o ministro-chefe da CGU, Wagner Rosário, resta dúvida apenas em relação ao papel da empresa que tentou intermediar o contrato.
Que o preço da vacina Covaxin, ela encontra-se aderente aos preços praticados pela empresa em suas negociações a nível mundial. A contratação de 20 milhões de doses, em que pese você está com uma incompletude de informações no processo, ela foi contratada para suprir a incerteza do cumprimento do cronograma. Em relação à celeridade do processo, a celeridade foi dentro do normal, inexistindo qualquer tipo de aceleração de etapas ou mesmo de não cumprimento de procedimentos legais.
Bom, é bom a gente deixar claro que a CGU abriu dois procedimentos de investigação a partir das denúncias de corrupção na compra da Covaxin. Até o momento, apenas a auditoria para analisar a legalidade do processo foi concluída. Já a investigação preliminar, que pode, de fato, apontar se houve fraude ou pagamento de propina, continua em andamento.
E o presidente Jair Bolsonaro convocou a população a assistir à live que fará hoje, na qual promete revelar uma bomba: supostas fraudes nas eleições de 2014 e 2018. Na semana passada, ele afirmou que reuniria um grupo de hackers para essa exibição. Bolsonaro insiste na aprovação do projeto da proposta de emenda à Constituição do voto impresso em tramitação na Câmara. O presidente diz que não aceitará o resultado das eleições de 2022 sem o que chama de voto impresso auditável. E para mais informações, a gente conversa com advogado especialista em direito constitucional, Acácio de Miranda Filho. Oi, doutor, boa tarde, seja bem-vindo.
Tudo bem, Kalina? Prazer estar com você mais uma vez e também com os nossos queridos e queridas ouvintes.
Bom, Acácio, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, presta depoimento hoje à Polícia Federal após notícia crime da CPI de possível prevaricação do presidente Bolsonaro. Quais devem ser agora os próximos passos neste processo?
O ex-ministro Pazuello está sendo ouvido na Polícia Federal. Os próprios meios de comunicação já noticiaram que deste depoimento, ou a partir das informações trazidas neste depoimento, o ex-ministro deixou muito claro que não foram empregados todos os meios que eles tinham à disposição para aquisição desta vacina em específico. E diante deste contexto, diante das informações inicialmente trazidas pelo ex-ministro Pazuello, resta evidente que há indícios bastante contundentes da existência do crime de prevaricação, uma vez que a prevaricação comporta duas modalidades de condutas: uma conduta positiva, onde há uma ação, e uma conduta negativa, onde há uma omissão, um deixar de agir com vistas à satisfação de um interesse pessoal. A partir do momento que o ex-ministro diz que todos os esforços necessários não foram feitos, restam evidentes, portanto, indícios desta omissão, no sentido de que não foram empregados os meios necessários para a aquisição desta vacina.
Agora, Cássio, Queiroga disse que não houve interesse em comprar a Covaxin. Enfim, esse discurso alivia um pouco a imagem aí do governo federal?
Em relação à Covaxin, diferentemente da Pfizer, o governo fez tratativas para aquisição. Contudo, essa tratativa ou essas tratativas apresentam diversas incongruências. Uma primeira incongruência relacionada ao valor, um eventual superfaturamento. Uma segunda incongruência relacionada à ausência de disputa entre fabricantes, uma vez que o governo escolheu, sabe-se lá por quais razões, este fornecedor em específico. Óbvio que o ministro Queiroga diz que essas tratativas foram interrompidas e era o mínimo que nós esperávamos diante de todos estes problemas. Contudo, o fato destas tratativas terem sido interrompidas não afasta eventuais condutas ilícitas perpetradas anteriormente, uma vez que o crime de corrupção passiva independe da obtenção efetiva de determinada quantia, ou independe, como regra, também da existência de um prejuízo. Então, tratam-se, as afirmações do ministro de meras estratégias ou de uma mera estratégia para refutar essas imposições que são feitas, mas não tem o condão de afastar completamente qualquer suspeita.
Bom, e hoje à noite o presidente Bolsonaro promete a Cássio apresentar provas de fraudes nas eleições, tanto de 2014 e 2018. E aí eu te pergunto, quais seriam essas provas? Até hoje já se constatou alguma fraude de fato?
Não, não há. Desde 1996 que nós adotamos as urnas eletrônicas, a comprovação efetiva de nenhuma fraude. Nas eleições de...
Infelizmente está travando a conexão.
O Cássio, deputado Aécio Neves.
A Cássio, travou um pouquinho a sua conexão. Retome, por favor, seu raciocínio.
Sim. Essa sistemática das urnas eleitorais é adotada desde 1996 e desde então não há nenhuma comprovação efetiva de fraude. O mais próximo que nós chegamos a uma alegação foi em 2014, onde o presidenciável derrotado à época, Aécio Neves, pediu a recontagem dos votos a pretexto de ter havido uma suposta fraude. Mas ele mesmo já afirmou algumas vezes que ficou satisfeito com a resposta dada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E hoje, o presidente Bolsonaro, na live que ele irá realizar mais à frente, ele diz que contará com a presença de alguns hackers que comprovarão a existência dessas fraudes. Repito, nos resta esperar quais serão essas comprovações, mas até hoje não há nenhuma comprovação efetiva de fraude, e mais do que isso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral contrata constantemente hackers para que eles tentem entrar no sistema do Tribunal Superior Eleitoral e não há êxito por parte de nenhum desses até o presente momento.
Bom, e eu acredito que, de alguma forma, essas denúncias de fraudes enfraquecem. Se elas não forem verdadeiras, ou se forem, de fato, verdadeiras, enfraquecem, de alguma forma, o sistema eleitoral, né, Cássio? Não gera aí um questionamento por parte da população, uma certa insegurança?
Sim. Nós já estamos vivendo esta insegurança desde as primeiras afirmações do presidente da República. Diante da falta de comprovação, essa insegurança foi aos poucos caindo por terra. Mas, a partir do momento que ele diz que comprovará estas fraudes com a utilização desses hackers, mais uma vez o tema volta à tona e, consequentemente, mais uma vez essa insegurança que paira sobre parcela da população, volta à tona. A questão é, caso as informações prestadas pelo presidente hoje não sejam efetivas, é muito provável que essa narrativa sobre as fraudes caia por terra, ou pelo menos deixe de afetar uma parcela considerável da população.
E agora, a CPI da Covid volta na semana que vem, né? Começo aí de agosto. Quais serão os rumos da comissão a partir de agora?
Existem vários pontos a serem analisados pela comissão. A bem da verdade, o objetivo principal da comissão, ao final dos trabalhos, é colher todos os elementos de autoria e materialidade para que o relatório com estes elementos seja encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público promova as ações cabíveis. É bem possível que sejam ouvidas novas pessoas que ainda não foram e sejam feitas também as acariações, aquelas informações prestadas de forma conflitante por pessoas distintas farão com que estas pessoas sejam postas frente a frente e sejam inquiridas sobre essas informações conflitantes. Então teremos ainda algumas emoções na CPI.
Muito bem, Acácio, mais uma vez obrigada por participar do Jovem Pan agora. Excelente tarde para você.
Para nós, Kalina, sempre um prazer, querida. Grande abraço a todos.
São 4 horas e 20 minutos. O comércio e serviços, setores mais afetados pela pandemia, puxam a criação de 309 mil empregos no país em junho e projeções são otimistas. De acordo com dados do CAGED, foram abertas 1,5 milhão de vagas no primeiro 6 meses de 2021. O ministro da Economia reafirma que só a vacinação em massa vai garantir totalmente a retomada. Paulo Guedes acrescenta que a atual geração de empregos já iguala a de níveis pré-crise de 2015 e 2016.
Então, o mercado formal brasileiro atinge agora, pela primeira vez desde 2015 e 2016, quando tivemos as duas grandes recessões autoimpostas, atingimos pela primeira vez, de novo, o patamar dos 40 milhões de empregos. O destaque para serviços, que justamente tinham sofrido maior impacto durante o Covid, a pandemia, o setor de serviços que foi golpeado fortemente. Então, 125 mil novos empregos, foi o setor que mais criou empregos. E logo depois, comércio, mais de 70 mil empregos também no comércio.
Bom, os dados do Ministério da Economia indicam que o total de empregos no Brasil é de 40.899.000, uma alta de 0,7% entre maio e junho. Guedes destaca a necessidade de reduzir encargos trabalhistas para incentivar as contratações formais.
Então, se por um lado nós celebramos atingir novamente a marca dos 40.800.000 empregos, que não era atingida desde 2015, 2016... Por outro lado, nós lamentamos esses 38 milhões de invisíveis e nós devemos a ele a carteira verde e amarela, um regime de trabalho que permita que todo mundo tenha o direito de trabalhar, o direito de lutar pela sua própria sobrevivência.
Com a recriação do Ministério do Trabalho, as próximas divulgações do CAGED vão ficar na alçada da equipe de Onyx Lorenzoni. Para o ministro da Economia, um dos grandes desafios da nova pasta será apoiar os jovens.
Queremos atingir até 2 milhões de novos empregos nas faixas justamente que mais sofreram, que são os neném, né, os jovens que estão sem a oportunidade de emprego, não estão empregados e, ao mesmo tempo, não estão nas universidades estudando. São jovens que vão dos 16 até os 26 anos. Vamos estar lançando brevemente, então, já o ministro Onyx lançando esses dois programas que essa equipe elaborou. E também com uma nova ideia também do ministro Onyx, que é o serviço social voluntário.
Bom, ele aponta que os jovens podem exercer serviço social voluntário e acrescenta que dará todo o apoio a ações que serão discutidas e criadas pelo Ministério do Trabalho. E sobre todo este assunto, daqui a pouquinho a gente conversa com um economista para esclarecer mais tudo isso para a gente. São 4 horas e 23 minutos. As manifestações contra o passaporte sanitário continuam em ao menos 12 cidades da Europa. O repórter Renato Senise tem todas as informações diretamente de Londres.
O passaporte sanitário continua causando muita polêmica aqui na Europa. Na Itália, desde o último fim de semana, manifestações acontecendo quase todos os dias. Elas foram realizadas de novo na última quarta-feira e no mínimo 12 cidades. O grupo que organiza esses protestos é um grupo de donos de restaurantes e o grupo Novax, que é contra a vacinação. Inclusive, um dos líderes desse movimento, que é o Vittorio Sgarbini, um deputado conservador, ele aproveitou a manifestação para dizer que não vai se vacinar. Ele disse que não tem medo da vacina, mas que a eficácia delas ainda não foi comprovada. Lembrando que o passaporte sanitário será implementado na Itália a partir de 6 de agosto. Então, a partir de 6 de agosto, as pessoas precisam ter esse certificado e elas só têm esse certificado se apresentarem comprovante de vacinação completa, teste negativo contra a Covid-19 recente ou mostrar que pegou a Covid, mas sarou nos últimos 6 meses. E aí entra a discussão. Existem essas manifestações. No caso da capital Roma, na última manifestação foram cerca de 1.000 manifestantes, mas a maioria da população é a favor dessa medida. Isso vale tanto para a Itália quanto para a França, por exemplo. Na França, a gente também vem relatando manifestações contra o passaporte sanitário. O parlamento francês aprovou a obrigatoriedade do passaporte sanitário para os mesmos casos da Itália e para mais alguns, além de museus, restaurantes, cinema, também passa a ser obrigatório para trens, aviões e ônibus em casos de viagens longas. Então, houve manifestação. A última manifestação, com cerca de 160 mil pessoas nas ruas de mais de 100 cidades francesas, mas as pesquisas mostram, a última pesquisa mostra que 76% dos franceses são a favor desse passaporte sanitário. O mesmo vale, por exemplo, para a Grécia. A Grécia também teve manifestação contra, e não é nem o passaporte sanitário, né? Na Grécia é só a obrigatoriedade dos funcionários, dos profissionais de saúde, se vacinarem até setembro. Então, até nesse caso, houve manifestação contra, mas mesmo assim o parlamento grego aprovou e a maioria da população também é a favor dessa medida. E olha, até no Reino Unido a polêmica chegou. O governo do primeiro-ministro Boris Johnson, do Partido Conservador, sempre falou que não ia adotar o passaporte sanitário. Mas voltou atrás. Na semana passada, o Boris Johnson já havia anunciado que o passaporte de vacinação, no caso do Reino Unido, será obrigatório para as pessoas entrarem em locais fechados com aglomeração, é o caso de casas noturnas, e membros do governo vêm levantando a hipótese, a probabilidade do passaporte de vacinação ser obrigatório também para outros locais. Por exemplo, o Dominique Raab, ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, disse que pode valer para estudantes de universidades, que eles talvez precisem apresentar esse passaporte de vacinação para poderem frequentar as aulas e frequentar as residências estudantis. E o Dominique Raab disse que o país, o Reino Unido inteiro, não pode ser prejudicado por causa de algumas pessoas, por causa de uma parte pequena da população que não quer se vacinar. Então, olha como um governo conservador já vinha adotando um discurso diferente. Ele disse, inclusive, que a França é sim um exemplo, que depois que a França instaurou a obrigatoriedade do passaporte de vacinação, o número de pessoas imunizadas cresceu muito, e é isso que o Reino Unido talvez procure. O Reino Unido quer que todos se vacinem justamente para a pandemia continuar controlada. Então, de novo, salientando, o Partido Conservador do Reino Unido, um dos países mais conservadores do mundo, já dá o braço a torcer e começa aos poucos a instaurar também o passaporte sanitário aqui no Reino Unido.
Bom, essas são as últimas notícias do Velho Continente com Renato Senise. Agora a gente volta ao Brasil, porque convidamos o economista Roberto Troster para falar com a gente sobre os dados do Caged que a gente acabou de anunciar. Boa tarde, Troster.
Boa tarde, Camila. Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos lá. Explica para a gente o que esses dados do Caged significam na prática. São bons dados? Dá para comemorar?
Dá para comemorar, são bons dados, dá para comemorar, é bom. Você teve um grande aumento de empregos na construção civil, em tudo que é serviço, se aumentou muito isso, especialmente no comércio e na indústria de transformação. Esse é o lado bom, bonito, está dando certo. Não só isso, a arrecadação tributária também melhorou. Quer dizer, você está criando um círculo virtuoso. Melhora nas contas públicas, melhora no emprego, o que é muito positivo. Agora, é uma recuperação, não é uma retomada ainda. Você tem o outro lado da moeda, quer dizer, você tem que aproveitar esse embalo e fazer com que ele continue lá para frente. Mas 1,5 milhões de empregos em 6 meses formais é bom. Os empregos informais ainda estão atrás. Você tem quase 14 milhões de desempregados e mais um pouquinho mais de 5 milhões de desalentados, pessoas que estavam empregadas e não estão procurando emprego novo. Mas, de maneira geral, hoje é dia de festa no Brasil.
Que bom. Bom, mas a gente sabe, a gente noticia todos os dias que o Brasil foi bem afetado pela pandemia, principalmente mais no início, né, quando tivemos restrições mais rígidas. E agora, Troster, quais são as previsões com as flexibilizações?
Bom, as previsões são otimistas, mas mais uma vez, a atividade está recomeçando, a atividade presencial está recomeçando, vendas estão aumentando. Você tem um fenômeno que é chamado de overshooting. A palavra é em inglês, mas é quando você dá um tiro, você sempre tem que apontar mais para cima, que a bala vai antes de chegar no alvo. A mesma coisa acontece com emprego, com consumo. Consumo reprimido, agora você está usando essa repressão, consumindo um pouco mais do que você consumiria normalmente para depois estabilizar. Então, nesse sentido, você tem que aproveitar isso para fazer mais alguns ajustes. A inflação é um problema, parte do problema da inflação é por conta do câmbio, você tem que mexer no câmbio. A inflação é um problema que você tira a renda dos mais pobres, que é justamente o setor informal que está sofrendo mais com a pandemia, você tem que fazer alguma coisa, mas é um jogo que dá para ganhar, que nem no vôlei contra a Argentina. O Brasil consegue virar o jogo e ganhar se começar a trabalhar nessas coisas. Não pode ficar achando que vai ser tudo alegria daqui para frente se continuarem fazendo as mesmas coisas.
E agora, até o momento, qual foi o setor da economia mais afetado com a pandemia e que deve demorar ainda mais para se recuperar no pós-pandemia?
Bom, a gente tem duas maneiras de olhar para a economia. Uma é ver o setor informal e o setor formal. Os sem carteiras foram mais afetados que os com carteiras. Os com carteiras já estão se recuperando. Os sem CNPJ foram mais afetados que os com CNPJ. Então, o setor informal foi mais afetado que o setor formal. A agricultura, a mineração estão indo bem, a indústria está se recuperando bem, né? Esses setores vão. O setor de transportes foi mais afetado e permanentemente, quer dizer, você tem danos permanentes da pandemia. Muito trabalho agora à distância, então, turismo, hotelaria, esses setores foram afetados de maneira definitiva. Você vai ter outro tipo de turismo ou vai ter, por algum tempo, menos turismo. Educação funciona muito, também vai funcionar muito à distância. Grandes empresas estão anunciando a retomada do trabalho em escritórios, mas não mais 5 dias por semana, 3 dias por semana ou 2 dias por semana e os outros à distância. Então, esses setores tiveram uma transformação. Alguns conseguiram se adaptar muito bem ao cenário novo, E muitas empresas que não conseguiram suportar o baque deixaram de existir.
É isso, Roberto Troster, economista. Mais uma vez, obrigada por participar do Jovem Pan agora. Excelente tarde para o senhor.
Obrigado, boa tarde para você e para todo mundo que está nos escutando.
São 4 horas e 32 minutos. Vamos para um rápido intervalinho. A gente volta já já. No próximo bloco, trazemos informações sobre as baixíssimas temperaturas no país. E ainda, Rebeca Andrade conquista medalha de prata na ginástica e pode trazer mais 2 ao Brasil. O Jovem Pan agora volta já já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Agora.
São 4 horas e 36 minutos e estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. 22 pacientes foram identificados com a variante Delta em São Paulo, capital. Quem tem mais informações é a Nani Cox, que inclusive está aqui comigo nos estúdios. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Então, é isso mesmo. O Instituto Butantan, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, identificou 9 casos novos dessa variante Delta. Estão subindo aí esse número para 22 pacientes aqui na capital paulista. De acordo com a Prefeitura, as unidades básicas de saúde acompanham, né, monitoram esses casos aí, cada unidade básica respectiva por cada paciente. Então, monitora e investiga esses casos. No estado todo, por enquanto, a gente tem 24 casos dessa cepa, né, dessa mutação, que foi encontrada pela primeira vez na Índia. São, então, esses 22 casos aqui da capital e outros 2 que foram encontrados no Vale do Paraíba. E essa atualização, né, de casos feita pela Prefeitura, ela vem um dia depois que o governo do estado anunciou flexibilizações aqui das regras sanitárias. Então, o que a gente teve ontem anunciado foi um aumento do funcionamento, que antes estava das 6 horas da manhã até as 11 da noite, agora passa para 6 horas da manhã até meia-noite, e a ocupação, que era de 60%, passa para 80%, essas regras que vão valer até o dia 16 de agosto, e depois já começa a liberar sem nenhum tipo de limite de ocupação e nem capacidade, somente mantendo o uso de máscaras. De acordo com o secretário estadual da Saúde, que falou ontem em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o Dr. Jean Gorenstein, essa Delta, né, a variante Delta, ainda não prevalece aqui no estado.
A cepa Delta, ela é uma cepa de atenção. Ela não é uma cepa prevalente no nosso meio, felizmente. Ainda nós temos a gama, que é a P1, que representa 96% de todos os casos positivados no nosso estado. Lembrando que São Paulo tem uma atenção bastante importante e ela executa essa ação de importância desde o início, quando surgiu lá na Índia essa cepa, rastreando de forma aleatória todas as amostras. Isso permitiu com que nós conseguíssemos identificar no nosso estado 15 pessoas que são portadoras dessa cepa, sem, no entanto, terem ou viajado ou entrado em contato com quem viajou. 13 delas no município de São Paulo, 2 delas na região do Vale do Paraíba. O que nós temos aqui no nosso estado? A obrigatoriedade do seguimento das regras sanitárias com obrigatoriedade do uso das máscaras, assim como uma celeridade, um avanço muito significativo, mais de 75% da nossa população alvo acima de 18 anos imunizada e protegida.
Lembrando, né, que esses 15 casos que o secretário comentou nesse trechinho que a gente ouviu agora eram os casos que a gente tinha confirmados até ontem. Então, portanto, com essa atualização de 9 casos que foram identificados pelo Butantan, pelo sequenciamento genético, então agora passa para 24, aliás, né? Então, aqui em todo o estado. E como ele diz também aí, as autoridades paulistas, elas vêm apostando no avanço da vacinação e também na manutenção de alguns protocolos, como o uso de máscaras, para manter aí níveis mais seguros da pandemia, mesmo com a Delta aqui no território. Na capital, que tem esse maior número de casos identificados até o momento, a vacinação hoje é para pessoas com 29 anos ou mais e também para quem está recebendo a segunda dose. A imunização de pessoas com 28 anos, então, começa amanhã e segue na segunda-feira. E no sábado vai ser um dia aí de mutirão de busca ativa, já que só aqui na capital mais de 200 mil pessoas ainda não apareceram para completar o esquema vacinal, então, portanto, para tomar a segunda dose. Aí terça e quarta na capital a gente também tem a aplicação da D2, que é essa segunda dose, e também a repescagem para o grupo com mais de 28 anos. Kalina.
Falando sobre a imunização, Nani, como é que está a previsão de entregas de vacinas para o Ministério da Saúde?
Olha, Kalina, hoje a gente tem, então, a entrega de quase 2 milhões de doses do COVAX Facility, que é aquele consórcio da OMS. Essas vacinas vão ser entregues hoje, né? Uma parte, 1,5 milhão de doses, chegam hoje no aeroporto de Guarulhos a partir das 7 horas da noite, 7:10 da noite, e o restante chega, então, amanhã, também no aeroporto de Guarulhos, a partir das 7 horas da noite. O Ministério da Saúde, ele não deu aí uma previsão ainda de quando essas doses serão encaminhadas para os estados, mas explicou que tem todo um processo ali que tem que passar ainda de controle de qualidade. No total, né, a Aliança Internacional, essa da COVAX Facility, entregou cerca de 8 milhões de doses de imunizantes aqui para o Brasil. Então, com essa nova remessa que chega agora, né, hoje e amanhã, esse número vai ser de 9 milhões e 900 mil unidades entregues de um contrato que prevê 42 milhões e meio de doses até o fim deste ano. E o Ministério da Saúde deve finalizar o mês de julho com o recebimento de 41 milhões de vacinas, o que, de acordo com a pasta, é um recorde aqui de entregas. Agora, para agosto, a previsão é de 63 milhões de doses e setembro, uma previsão de 69 milhões de vacinas que devem chegar aqui no Brasil. Kalina.
Informações de Nani Cox para o Jovem Pan agora. Valeu, Nani.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan.
E agora vamos saber quais são as novidades da vacinação no Rio de Janeiro. O repórter Matheus Coelzer está conosco e traz mais informações. Matheus?
Uma parceria firmada com a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro e a Fiocruz pretende começar a imunizar hoje todos os moradores da comunidade da Maré. Inicialmente serão imunizadas as pessoas de 25 a 33 anos, mas a meta também é imunizar pessoas com até 18 anos. Os pesquisadores da Fiocruz buscam prestar assistência a todas essas pessoas que foram imunizadas durante 6 meses e também constatar se há algum efeito adverso da vacinação e também se existem outras questões pertinentes à vacinação neste local. A meta é imunizar cerca de 30 mil moradores do complexo de favelas da Maré. A imunização começou hoje e deve seguir nas próximas semanas até que 30 mil moradores sejam imunizados. Do Rio de Janeiro, Matheus Coelzer.
São 4h43 do Rio, a gente segue para o sul do país. Faltam vagas em cidades em que a chance de neve é maior. As baixas temperaturas estão lotando hotéis da região sul do país. Quem está conosco é o Henrique Foster Martins, presidente da Associação Brasileira de Urubici, Santa Catarina. Henrique, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jovem Pan agora.
Boa tarde a todos.
Vamos lá, como é que está a situação da rede hoteleira em Urubici?
A situação é a seguinte, estamos com 100% da capacidade, inclusive a gente tem a experiência agora de pessoas moradoras de Urubici saindo de suas casas, indo para as cidades vizinhas de parentes ou do litoral e alugando as suas casas para turistas.
Muito bem, aí eu gostaria de saber, o que tem para se fazer em Urubici além de ver a neve? Quais são os atrativos da cidade?
A cidade de Urubici ela é muito conhecida pelo ecoturismo, então a gente tem muitos pontos naturais. Temos muitos pontos turísticos de propriedades privadas, algumas públicas, todas relacionadas à natureza. Então, desde cânions, cachoeiras, então ela é muito visada pelo ecoturismo, não só pela neve.
Oi, Henrique, costuma nevar todos os anos aí ou a previsão para esse ano realmente é maior?
Não, o que aconteceu ontem, eu peguei ontem meia-noite neve, eu nunca tinha visto neve no centro urbano da minha cidade de Urubici. Ele realmente foi um frio extremo. As pessoas da cidade citam que a última vez que nevou na cidade, que Urubici é um pouco mais baixa do que as cidades vizinhas, foi em 1990. Então, o frio realmente foi surpreendente.
E os brasileiros, né, nós somos curiosos com a neve, porque a gente não está acostumado, de fato, a ver esse tipo de fenômeno. E quais são as medidas que estão sendo tomadas aí na cidade para atender a todo este público que chega, Henrique?
A ocupação, né, a disponibilidade de leitos em Urubici e toda a Serra Catarinense subiu muito. Muitos empresários, micro e pequenos empresários, estão investindo no aumento de leitos, de construção de hotéis e pousadas. Então, de 2 anos para cá, praticamente aumentou 50% da capacidade hoteleira, aumentaram o número de restaurantes, aumentaram inclusive os números de pontos turísticos explorados, né? Então a gente acaba conseguindo atender, a Urubici ainda consegue atender até as pessoas que querem visitar as cidades vizinhas e acabam dormindo aqui em Urubici pela quantidade de leitos.
E sobre isso mesmo eu gostaria de te perguntar, e a região de Urubici, existem outras cidades que também têm o turismo assim avançado, que essa temperatura baixa tem impactado tanto?
Sim, a Serra ela compreende 18 municípios e ao redor de Urubici existem 6 ou 7 municípios que são os principais em relação ao turismo, né? Então nós temos São Joaquim, Bom Jardim, onde está localizada a Serra do Rio do Rastro, Urupema, que na temperatura acaba sendo a cidade mais fria do país. Então, temos cidades vizinhas também que têm esse foco de ecoturismo.
Agora, lógico, né, esse mercado, apesar do frio, o mercado fica aquecido com este turismo e tudo mais. E a gente sabe que a pandemia provocou estragos e prejuízos imensos para vários setores. Você acredita que esse fenômeno natural, a neve, vai trazer esse aquecimento do mercado aí para a região?
O turismo, né, esse ecoturismo, ele ficou evidenciado no começo da pandemia. Urubici foi uma cidade, a Serra Catarinense foi muito procurada por causa do turismo de natureza e de isolamento. Então, a gente acabou não sofrendo esses problemas da Covid em relação à economia, né? Inclusive, a neve, ela deu uma ajuda, com certeza, mas ela não foi o fator principal do nosso aumento de faturamento aí em julho. O nosso cálculo é de que para a Serra Catarinense, o mês de julho vai girar em torno de 150 milhões de reais na economia do turismo.
Oi, Henrique, você, a sua previsão é de que esse turismo fique aquecido até quando? Costuma ter turismo também fora do inverno?
Sim, por conta dessa natureza, a gente consegue receber os turistas em todos os períodos do ano. Inclusive, é até às vezes mais agradável visitar no verão, na primavera. E a gente, nós acreditamos que pelo menos nos próximos 2, 3 anos, com a economia, o dólar alto, o euro alto, essa questão do Covid, a gente não sabe o que vai acontecer. Nós acreditamos que essa tendência de crescimento do turismo na Serra continue pelo menos uns 2, 3 anos.
Muito bem, Henrique. Eu agradeço a sua participação no Jovem Pan agora. Boa sorte, sucesso para todos aí. Obrigadão, viu?
Obrigado.
Bom, mas não é só no Sul, não, que está fazendo esse frio todo no sudeste, centro-oeste do Brasil também. Aqui em São Paulo, por exemplo, os termômetros estão registrando temperaturas baixíssimas. Está sol lá fora, mas faz 12 graus. E a Carolina Belin tem mais informações para a gente, né, Carol?
São Paulo registrou recorde de frio do ano de 2021, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Às 7 da manhã fez 6 graus. Até então, a temperatura mais baixa deste ano de 2021 havia sido registrada em 30 de junho, 6,3 graus. Em função das baixas temperaturas, as ações de acolhimento e apoio à população de rua estão reforçadas aqui na capital paulista. 5 tendas provisórias emergenciais foram montadas pela prefeitura e estão funcionando 24 horas para a distribuição de agasalhos, mantas, cobertores, sopas para os moradores de rua. Também pela primeira vez foi montado um abrigo no metrô de São Paulo, estação Dom Pedro II, com 400 vagas. Essa noite, cerca de 50 moradores utilizaram o local. Também por meio de doações do setor privado, foi possível para o governo do estado e a prefeitura fazer a doação de 55 mil itens, entre cobertores, colchões, agasalhos. Essas doações foram feitas pelo governador João Dória e o prefeito Ricardo Nunes ao padre Júlio Lancelotti, da Pastoral de Atendimento ao Povo em Situação de Rua, representando 15 entidades que vão fazer a distribuição desses itens. A gente lembra que amanhã também será um dia bastante frio, talvez ainda mais do que hoje, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, com a mínima chegando a 3 graus. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
4 horas e 50 minutos, 10 para 5, vamos ao nosso giro esportivo. Quem está aqui comigo é o Pedro Marques, que vai contar tudo o que rolou no dia de hoje. Pedro, boa tarde para você. Primeiramente, como estamos na classificação geral dos Jogos de Tóquio?
Fala, Kalira, muito boa tarde para você e também para quem acompanha o Jovem Pan agora. Que dia para o Brasil! Vamos começar atualizando o quadro de medalhas desses Jogos Olímpicos, bem disputados. Inclusive, mudou a liderança, porque os donos da casa perderam a liderança do quadro de medalhas, o quadro geral, para a China, que está na primeira colocação. Logo na sequência vem o Japão e os Estados Unidos, o Brasil, que subiu uma posição no ranking de 18º para 17º, com duas medalhas. Direito a duas medalhas para o Brasil, primeiro na ginástica, né? Porque ela, Rebeca Andrade, anote esse nome, Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na ginástica, categoria individual. Ela que conquistou a primeira medalha inédita do Brasil nessa categoria, nessa modalidade, algo muito festejado. Acordamos hoje celebrando essa medalha da Rebeca Andrade, que passou por muitas dificuldades na vida, até contou uma história bem interessante. Começou a treinar com cerca de 3, 4 anos de idade, a mãe não tinha condições de levar ela para o treino. Depois o irmão ganhou uma bicicleta, foi levando a Rebeca para os treinos, enfim, aquela história de se emocionar. Passou por 3 operações no joelho, a gente sabe como é difícil para um atleta ter que passar por operações dessa magnitude, e hoje mostrou todo o seu potencial, todo o seu talento. Rebeca Andrade, medalha de prata, e ainda pode conquistar mais 3 medalhas para o Brasil, porque ela atingiu 3 finais na categoria da ginástica artística. Vamos acompanhar até domingo as finais para o Brasil nessa categoria. Também nós temos aí outros atletas se destacando, mas é o Brasil começando bem demais os Jogos Olímpicos.
Pois é, foi linda demais a apresentação dela, Pedro. Até me lembrei de Daiane dos Santos, quando se apresentou com o Brasileirinho. Você não se lembrou também? Não parece um pouco?
Daiane dos Santos, inclusive fonte de inspiração da Rebeca, se inspirou muito na Daiane, por isso que começou a carreira na ginástica. E a Daiane não teve essa oportunidade, né, que a Rebeca teve de chegar na Olimpíada, conquistar a medalha, e se emocionou bastante hoje com essa conquista, enviou uma mensagem para a mãe da Rebeca. Então, legal demais foi acompanhar essa apresentação do Brasil.
E a mulherada tá com tudo nessa Olimpíada, falo mesmo, porque também arrasamos no judô, não é mesmo, Pedro?
Estão representando, né, Mayra Aguiar, na categoria até 78 quilos, medalha de bronze nesta madrugada, conquistou mais uma para o Brasil, as mulheres estão representando, acabou de voltar de lesão e deu um show a Mayra Aguiar, bronze no judô, Kalina.
Parabéns a ela também. E as meninas do vôlei, Pedro?
3-0. Que coisa, hein? O Brasil que está na segunda colocação do seu grupo, atrás da Sérvia, que também vai brigar pelo ouro olímpico, mas foi uma baita vitória em cima das donas da casa, o Japão, por 3-0. O Brasil que vem bem demais também na categoria feminina. Na masculina vem de 2 vitórias e 1 derrota, inclusive vai competir hoje, mais tarde, os meninos do Brasil, às 23 horas e 5 minutos contra os Estados Unidos, e as meninas que também estão muito próximas dessa vaga para as quartas de final.
E sobre o vôlei de praia, como é que estamos?
Olha, Alisson e Álvaro Filho conquistaram uma vitória muito importante, conseguiram a classificação para a fase mata-mata em cima da Holanda. Isso eu digo aqui no torneio masculino, torneio de duplas masculino, enquanto que no feminino a Agatha e a Duda passaram pelas chinesas, né? E também garantiram a classificação no vôlei de praia para o Brasil, que tem chances, né, de conquistar tanto no feminino como no masculino. A gente sempre espera um pouquinho mais do nosso vôlei de praia.
Agora a gente sai um pouquinho de Tóquio, voltamos ao nosso território nacional, hoje tem Copa do Brasil, fale mais.
É, Copa do Brasil com Flamengo em campo, o Mengão que voltou a jogar bem com o técnico Renato Portaluppi, só foi o Rogério Ceni sair da Gávea que o Renato ajeitou a casa, e o Flamengo que vem de uma goleada contra o São Paulo Futebol Clube, 5-1 no estádio do Maracanã, vem atropelando os adversários, são mais de 10 gols nos últimos 3 jogos, e vai com tudo para cima do ABC de Natal às 20 horas. A cobertura da Jovem Pan com o nosso José Manuel de Barros começa às 19 no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Panflix e também no AM620. Fica o convite para você então, Flamengo e ABC de Natal às 20 horas. Kalina.
Pedro Marques, da nossa gloriosa equipe de esporte, que sempre traz as últimas notícias para você. Brigadão, Pedro.
Obrigado, Kalina. Vamos torcer e muito pro Brasil, e hoje tem Flamengo em campo.
Bora lá. São 4h55, a cidade de Tóquio bateu o recorde de casos de Covid diário pelo 3º dia seguido. A sede dos Jogos Olímpicos registrou 3.865 infecções nas últimas 24 horas e também 78 óbitos. Alta de 23,5% dos contaminados de um dia para o outro preocupa autoridades japonesas que já se locomovem para conter o avanço do vírus. Até o momento, somente 38% da população japonesa recebeu a primeira dose de alguma vacina contra a Covid e apenas 26% estão completamente imunizados. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, fez declarações a respeito do presidente Jair Bolsonaro e também do voto impresso.
Há uma crença de pessoas de boa fé de que o voto impresso apenas traria um mecanismo a mais de auditoria. É muito importante esclarecer às pessoas de boa fé que, a despeito disso parecer lógico, não é verdadeiro.
Segundo Barroso, dizer que a derrota é sinônimo de fraude é uma afronta à democracia.
Uma das características da democracia é a alternância no poder. É reconhecer a possibilidade de que outro que pense diferente de mim possa ganhar. É isso que é a democracia. E, portanto, o discurso de que se eu perder houve fraude é um discurso de quem não aceita a democracia, porque a alternância no poder é um pressuposto dos regimes democráticos. Assim é porque assim deve ser em toda parte.
As falas do ministro coincidem com um dia em que o presidente Jair Bolsonaro promete mostrar provas de fraudes eleitorais em 2014 e 2018. São 4 horas e 57 minutos. Jovem Pan agora fica por aqui. Acompanhe em seguida o 3 em 1. Te agradeço a companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
APP News Jovem Pan é a notícia direto na palma da sua mão. Acompanhe em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo, além da cobertura completa dos Jogos de Tóquio. APP News é 24 horas no ar, onde você estiver. Baixe agora na sua loja de aplicativos APP News Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais.